sindicatos dos trabalhadores foram criados no mesmo período? Zero de resposta. Zero de resposta. Oficializei a resposta em setembro de 2011. Mas com certeza o Ministério está muito ocupado para responder uma senadora, para responder a CNA. Quantos sindicatos de trabalhadores foram criados neste mesmo período? Então eu quero dizer a todos vocês que é assim que se encontra hoje o nosso CODEFAT, que administra bilhões e bilhões do seguro-desemprego, os recursos do BNDES e os recursos livres, que são esses os objetos que nós estamos tratando aqui hoje. Mas eu gostaria ainda, senhor presidente, de dizer...
Está concluindo, senadora Cátia.
Senhor presidente, mais um minuto, por favor, que eu sou a última e não temos mais oradores. Eu gostaria porque eu me dediquei, estudei, pesquisei, pagamos assessoria para ter esse comportamento aqui, não de acusação, mas estamos aqui com o nosso direito justo de perguntar sobre as dúvidas que temos. Senhor presidente... Eu gostaria de protocolar aqui um requerimento com Vossa Excelência. Eu não faço parte da comissão, mas peço aos senadores que estão aqui nesse momento, que fazem parte da comissão, se puderem assinar comigo. Eu gostaria de ter em mãos desta comissão o convênio de número 600-60051, celebrado em 24/12/2007 com a Procerrado, no valor de R$ 2.379.000. Este convênio foi celebrado antes da viagem ao Maranhão. E eu recebi uma denúncia muito consistente de que a nota que pagou a viagem deste avião está na prestação de contas deste convênio. Tomara que seja mentira, mas eu quero ver. Esse requerimento é para que essa prestação de contas detalhada deste convênio com a Procerrado, o avião é da Aerotec, Aerotec é de Goiânia, Procerrado é de Goiânia, o avião saiu de Goiânia, passou em Brasília e foi para o Maranhão. Então, para que não fique nenhuma dúvida sobre Vossa Excelência, nós queremos aqui no Senado Federal toda a prestação de contas detalhada deste convênio da Procerrado. A última pergunta... A última pergunta, pelo número do convênio, Vossa Excelência vai encontrar. A última pergunta é o seguinte. Duas, aliás. Além de tantas ONGs que receberam quase que 20% de todos, apenas 7 ONGs receberam 20% de todos os recursos de 2010. Uma coisa extraordinária. Oxigênio, 10 milhões. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, do DF... Não é de São Paulo, não, DF. Eu nem sabia que tinha, senador Cristóvão, metalúrgicos em Brasília, em DF, tem? Tem fábrica de carros em Brasília? Eu, sinceramente, não sabia. A nossa capital tem muita variedade de produção e eu realmente sou ignorante e não conheço o parque industrial aqui do DF. Vossa Excelência pode nos esclarecer. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, DF, recebeu R$ 8.961.000. Mas eu queria saber do Centro de Cidadania Cidade Maravilhosa do Rio de Janeiro, que, aliás, é um nome muito simpático, recebeu R$ 6.306.000. Engraçado que ela existe há muito tempo, mas a coincidência é grande. Eu também recebi uma denúncia que essa ONG só conseguiu convênios com o Ministério em 2008. Uma coincidência, mas que eu gostaria que Vossa Excelência explicasse. Depois que essa ONG contratou para os seus quadros o senhor Renato Pereira Simões, secretário estadual de Trabalho do Rio de Janeiro, entre 1993 a 1994. E, infelizmente, é um senhor que tem as suas contas reprovadas pelo TCU enquanto foi secretário nacional do Trabalho no Rio de Janeiro. Como um passe de mágicas, depois da contratação da ONG Cidade Maravilhosa deste cidadão, em 2008, esta ONG começou a assinar os seus convênios. Pode ser uma coincidência, mas eu gostaria de ouvir do ministro a sua posição com relação a isso. E, por último mesmo, senhor presidente, eu queria uma explicação. Uma. O que justificou, qual foi o estudo feito pelo Ministério do Trabalho para que, em 2007, as ONGs recebiam, quando o senhor entrou no Ministério em março de 2007, naquele ano as ONGs receberam R$ 17 milhões apenas. Vamos ver quanto é que receberam os municípios? R$ 47 milhões. E quanto receberam os estados, os governadores? R$ 146 milhões. Então, repito, governadores, estados, 146. Municípios, prefeitos, 47. ONGs, 17. Isso em 2007. Agora vamos passar para 2010. 2010, os governadores receberam. Antes tinham recebido 146, em 2010 receberam 78, a metade. Apenas 3 anos depois. Uma redução de 146 para 78. E os prefeitos? Vamos ver os prefeitos. Os prefeitos tinham recebido 47 milhões, os prefeitos tinham recebido 47 milhões e mantiveram praticamente 54 milhões. Tiveram um pequeno aumento. Agora vamos ver as ONGs? Que coisa extraordinária. Em 2007, recebiam 17 milhões. Sabe quanto receberam em 2010? 103 milhões de reais. Isso dá um aumento de 582%. A minha pergunta objetiva, da onde saiu essa decisão política? Da onde saiu essa decisão técnica? Por que optar pelas ONGs novas, novíssimas, sem tradição, sem conhecimento e reconhecimento nacional, fugindo da brigada do Tribunal de Contas com facilidade, diferentemente dos prefeitos e governadores, que passam e cortam 12 para fechar suas contas nos tribunais, tanto dos municípios quanto dos estados e da União? E por que essa opção? Por que, senhor ministro? Os governadores não eram capazes? Os governadores são corruptos? Não, não acredito que seja isso. As ONGs são mais limpas? As ONGs são mais transparentes? Então, eu gostaria muito de obter essa resposta. O que embasou essa decisão gravíssima de que fizesse essa transferência? Isso é a privatização do FAT. Agora há pouco, Inácio Arruda reclamou aqui da privatização da Vale do Rio Doce, que cresceu, uma das maiores empresas do mundo. A telefonia no Brasil, todo mundo sabe o que aconteceu. As empresas de energia, todo mundo sabe o que aconteceu. A privatização salvou o Brasil. A Petrobras poderia estar muito mais, arrecadando muito mais, se mais moderna fosse e mais aberta fosse. Infelizmente, tiveram um retrocesso. Privatização é isso aqui, senador Inácio. Privatização dos recursos públicos é isso aqui. É tirar de prefeito, tirar de governador e entregar para a ONG que ninguém conhece e que tem dificuldade de fiscalização. Agora, quanto os governadores, através das suas secretarias de trabalho e ação social, com seus CINES nos seus estados, quanto poderiam ter feito? E por que os S's não? Por que os S's em nível nacional nunca foram chamados? Engraçado que agora o ministro da Educação chamou todos os S's e o Pronatec Nacional da indústria, do comércio, dos serviços e até da área rural vai ser feito com os S's. Porque tem notório saber, tem prática, tem história e é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União e pela Controladoria Geral. 24 horas eles estão instalados no Senar Nacional e assim todos os S's. O Ministério da Educação confiou nos S's, está confiando nos S's tradicionais. Porque não existe outros S's, só existe esses 4 S's patronais. Então, senhor presidente, eu ainda quero aqui também pedir a explicação. Por que em 2007, o seguro-desemprego ao pescador artesanal foi aplicado 452 milhões de reais em 2007? E em 2011, o seguro pescador, que tem até um nomezinho diferente, é seguro defeso, passou para 1.264.000. E nós não precisamos aqui lembrar das denúncias que foram feitas de pescadores que declararam no Pará que nunca tinham visto uma vara de pescar, nunca tinham visto uma rede, nunca tinham visto uma canoa e que foram incluídos no seguro defeso. Eu não tenho nada contra. Eu espero que pessoas pobres tenham acessado esse recurso, mesmo que irregularmente, que pelo menos ameniza um pouco. Pessoas pobres consumiram, comeram com esse dinheiro. Mas como é que foi esse critério? Que tanto de pescador foi esse aumentado no Brasil de repente? De 2007 a apenas 3 anos, nós saímos de 452 milhões de reais para 1.262.000 pescadores. Como é que foi essa política para encontrar essas pessoas? Eu quero parabenizar se alguém conseguir me explicar, se Vossa Excelência conseguir me explicar como é que tudo isso foi feito. Então, eu encerro agradecendo a sua paciência e dizendo aqui, antes que possa parecer qualquer mágoa com relação à questão do CODEFAT, eu quero declarar que tem sim. Tem mágoa, muita mágoa, porque nós fomos humilhados, nós fomos vilipendiados, nós fomos expulsos. Quem tem moral tinha pedido a renúncia do CODEFAT. Só se nós não tivéssemos vergonha na cara, como muita gente não tem nesse país, infelizmente. Gente poderosa que não tem vergonha na cara de mentir para o povo brasileiro. nós tivemos que renunciar ao CODEFAT diante do golpe aplicado a essas confederações. Tem rancor, sim, porque os recursos do FAT são preciosos e nós tínhamos o maior prazer, a maior alegria em participar desse conselho, porque era um conselho de alto nível neste país. Hoje estão lá as confederações dos trabalhadores, que, repito, merecem todo o nosso respeito, mas coagidas, porque dependem dos recursos para sobreviver. E os órgãos de governo, que mal participam por lá, e entregam tudo a cargo deste ministro, que ainda por enquanto se encontra aqui neste momento. Muito obrigado.
Senadora Cátia Abreu, Vossa Excelência propôs aqui o requerimento para ser encaminhado ao Ministério do Trabalho em relação ao convênio número 60.051 de 2.379. Eu quero comunicar a Vossa Excelência que primeiro que a senhora tem que dirigir em relação ao expediente aqui à Comissão de Assuntos Sociais. Por favor. E Vossa Excelência também, como não sendo membro dessa comissão, de forma regimental, teria que pegar a assinatura do membro desta comissão para que nós possamos tomar as informações, sobretudo, e a resposta do Ministério do Trabalho.
Eu gostaria de pedir o senador Suplicy, só um minutinho,
palavra,
eu gostaria de pedir.
Obrigada, palavra presidente. Aqui, questão de ordem, ao ministro Carlos Lupe.
Eu poderia, se for conveniente, da senadora, a gente aceitar e dar informação independente de qualquer burocracia. Não temos que esconder.
Mas é necessário que seja de forma burocrática, eu faço questão absoluta. Bom, convidaria o senador Suplicy, se for o caso, assinar o pedido de informação.
Anamélia.
Ou a Anamélia, pedir para que nós possamos ver a prestação de contas.
Uma questão regimental.
Tendo em conta até a iniciativa do ministro Carlos Lupe,
Vossa
não há problema de assinar. O ministro Carlos Lupe acaba de informar que prestará a informação.
Tá, muito obrigada, senhores senadores.
O senador Eduardo Suplicy e a senadora Anamélia, assinam, por favor, este requerimento para que eu possa fazer a leitura e aprovar nesse momento aqui também, para que o ministro já tome conhecimento e toda a sua assessoria aqui presente. Por favor.
E também o número de sindicatos, senhor presidente. Se o número dos sindicatos.
Então vamos cumprir regimentalmente aqui, senadora Cátia. Requero, nos termos regimentais, que seja solicitado ao ministro do Trabalho e Emprego o envio da prestação de contas referente ao convênio número 60.051, na ordem 2.379.282.62, firmado em 2007 entre o referido Ministério e a Fundação Procerrado. Senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu vou passar já as mãos, se Vossa Excelência me permite, de forma não tão burocrática. Eu acho que não seria, não precisa a própria comissão, mas aqui...
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senador Pedro Taques.
Eu só queria que constasse que eu não sou nem suplente desta comissão, não faço parte como titular, para prejuízo meu, em razão da presidência do trabalho bem desempenhado com Vossa Excelência, mas eu faço a questão de apoiar o requerimento.
Diante de quê? A senadora Ana Média, senador Eduardo Suplicy, não tem por que Vossa Excelência também não ser signatário neste requerimento. Eu faço aqui a solicitação à nossa secretária, que também passe para que o senador Pedro Taques assine e vamos encaminhar, ou seja, entregar aqui para o ministro Lupe, naturalmente, depois prestar essas informações. Concedo a palavra ao ilustre ministro. Eu indago ao plenário, aos senhoras e senhores senadores, você está todo satisfeito diante das informações já feitas aqui, ou seja, diante das indagações na ordem do escrito, se alguém quer fazer algum pequeno adendo para que o ministro possa responder. Sim. E nós concluímos o trabalho e encerramos a presente sessão.
Se me
questão,
permite.
Pela ordem, senador Eduardo Suplicy.
Presidente, senador Jaime Campos, eu gostaria aqui para que fique bastante claro, prezado ministro Carlos Roberto Lupe, a estranheza que aconteceu. Vossa Excelência já se referiu, mas eu acho que aqueles que estamos assistindo gostariam de ter isso ainda mais claro. Porque quando na resposta dada ao deputado Fernando Franceschini, com respeito ao senhor Adair Meira, então vou aqui outra vez repetir o que Vossa Excelência falou. Eu não tenho nenhuma relação, nenhuma, absolutamente nenhuma, com o senhor Adair. Posso ter e devo ter encontrado ele em algum convênio público. Vou me ater a essa parte. Toda a imprensa brasileira, os meios de comunicação, contrastaram esta observação com as reportagens e as fotos de Vossa Excelência no avião, de Vossa Excelência ao lado dele, uma evidência, e depois com esse detalhamento que o senador Demóstenes Torres mencionou, onde é dito pelo senhor Almir José dos Santos, o Adair foi meu cliente, disse a reportagem, Almir dos Santos, porém, recusou-se a informar se foi Meira quem pagou pelo aluguel do avião. Mas, de qualquer maneira, Vossa Excelência há de convir que houve uma contradição nos termos enfatizados na sua ênfase. Eu não tenho nenhuma relação, nenhuma, absolutamente nenhuma, com o senhor Adair. E depois o fato das evidências dele estar no avião ao seu lado e ter, conforme ele próprio disse, Vossa Excelência mencionou, afinal, como é que o ministro Carlos Lupe não reconhece a nossa relação, porque, afinal de contas, eu sou um responsável por uma das organizações que tem uma relação importante e há tempos com o Ministério do Trabalho. Eu coloco isso aqui com essa ênfase para que a Vossa Excelência tenha a oportunidade de esclarecer em profundidade esta contradição que certamente deve ter, por exemplo, sido objeto do diálogo com a presidenta Dilma Rousseff, com Vossa Excelência. Afinal, como explicar essa contradição em termos, ainda que a Vossa Excelência tenha aqui explicado a diferença entre conhecimento nenhum com pessoa que possivelmente tenha se relacionado. Tá bem? Só
pela ordem,
deixar
presidente.
Claro e dar a oportunidade à Vossa Excelência para isso, senadora Cátia Abreu.
Pela ordem, a senadora Cátia Abreu, para nós concluirmos o nosso trabalho aqui.
Presidente,
pela ordem, senadora Cátia
Abreu. Apenas mais uma informação aos colegas senadores. O ministro recebeu, entre o dia 10 a 14 de dezembro, para ir ao Maranhão, de 2009, 3 diárias e meia, no valor de R$ 1.736,90. Obrigado.
Concluído o nosso trabalho, antes de passar a palavra ao ilustre ministro, Carlos Lupe, eu colocarei em extra pauta aqui nesta comissão o requerimento, requer nos termos regimentais, que os requerimentos 02-2011 e 08-2011, ambos da CASUD, sejam contemplados na audiência pública que será realizada no dia 22 de novembro de 2011, no âmbito desta Comissão de Assuntos Sociais, destinada a discutir a situação da saúde suplementar no Brasil, conforme o requerimento 37-2011, CAIS, de autoria do senador Paulo Davim, por tratar do mesmo tema. Autoria, senador Humberto Costa, em votação, requerimento. Senhoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Concedo a palavra ao ilustre senador, o ilustre ministro. Olha, estou chamando o senhor muito senador. Quem sabe um dia vai ser senador do Rio de Janeiro.
Isso
lá.
Eu.
Por que não?
Obrigado.
Então, com a palavra, o ministro Carlos Lupe para fazer as suas considerações finais e responder as demais interpelações e indagações feitas aqui pelos senhores e senhoras senadores. Com a palavra, o senador ministro Carlos Lupe.
Obrigado, senador Jaime Campos. Quero começar pelo meu direto companheiro e amigo, Cristóvão Buarque,